Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Estamos a poucos dias da eleição de 2 de outubro e muitos questionamentos são feitos agora pelos eleitores. Quem vai tirar as dúvidas e também conversar a respeito de todos os detalhes do pleito de domingo é o Dr. Tiago Paiva Santos, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo novamente ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, magistrado, para começar, os nossos eleitores começam a apresentar muitas dúvidas agora, nos últimos dias, não é mesmo? Antes do pleito. Quais são as principais dúvidas, né, de quem procura, eleitor que procura o TRE para sanar esses questionamentos?
Olha, algumas dúvidas envolvem sobre a própria administração da justiça, sobre como as pessoas precisam fazer para votar nas eleições e como encontrar o seu local de votação. Nós temos incentivado muito os eleitores que eles pesquisem e confirmem qual é o seu local de votação antes de se dirigir até a urna no domingo, no dia 2 de outubro. O local de votação pode ser consultado tanto pelo aplicativo chamado e-título, que está disponível para os telefones celulares, como também através da página do TSE na internet. Também o eleitor pode votar utilizando só o aplicativo e-título, que funciona como um RG, tem a foto, tem os dados do eleitor, ou também usando qualquer documento de identificação com foto.
Uhum. Magistrado, muitas dúvidas surgem para quem vai votar pela primeira vez, os jovens que fizeram o seu título de eleitor agora, pois eles não têm ainda a biometria, não é mesmo? Dá para votar sem a biometria?
É verdade. O Estado do Paraná foi o primeiro a completar o cadastro biométrico de todos os eleitores ainda em 2019. Mas com a pandemia em 2020, a coleta biométrica foi suspensa. Uhum. Então essa eleição ela vai ser mista. Quem já tem a biometria cadastrada vai votar utilizando a biometria. Mas quem fez o título ou algum dado depois de 2020, não vai ser necessário a coleta da biometria, porque ela foi suspensa e a votação então vai se dar através da assinatura no livro próprio ou na sessão eleitoral. Então quem não fez a biometria de 2020 para cá, não precisa se preocupar. Mas quem já tem a biometria cadastrada vai utilizar normalmente no dia da eleição.
Uhum. Muitos questionamentos são feitos com relação ao que é possível levar para votar. Por exemplo, o eleitor pode fazer uma colinha e levar essa colinha no dia?
Isso é muito importante, Patrícia. Nós, inclusive, recomendamos que as pessoas façam a sua colinha com o número dos seus candidatos e levem consigo no dia da eleição. Porque são 5 candidaturas em disputa esse ano. São muitos números para as pessoas guardarem de cabeça. Então, a colinha facilita muito o dia a dia. O TRE, inclusive, mandou imprimir 8 milhões de colinhas. É praticamente uma colinha por eleitor cadastrado aqui no Paraná, para que eles utilizem essas colinhas. Mas não precisa ser essa colinha do TRE, não. Pode ser qualquer colinha mesmo feita em casa, um papelzinho com os números dos seus candidatos, e levar consigo no dia da eleição. Isso vai facilitar muito. E é muito importante que as pessoas saibam a ordem de votação dos candidatos. A primeira candidatura que o eleitor vai votar na urna eletrônica é para deputado federal. Logo em seguida, para deputado estadual, depois para senador, depois para governador e, por último, para presidente da República.
Uhum. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu, não é mesmo, magistrado, o porte de armas nas sessões eleitorais e também o uso de celular na cabine de votação durante o dia do pleito. Vamos lá, são dois assuntos diferentes, mas voltando àquele assunto da cola, né, da colinha, até porque o senhor falou também, tem que tomar esse cuidado aí, porque são muitos candidatos para votar, muitos números para decorar, não é mesmo? A pessoa pode levar esses números dos seus candidatos anotados no celular e entrar com o celular na cabine de votação?
Essa é uma boa pergunta, é um assunto que gerou muitas dúvidas dos eleitores.
Sim.
A respeito do porte de arma, somente vai poder entrar numa sessão eleitoral armada aquele agente de segurança pública que estiver em serviço no dia da eleição. As pessoas que possuem porte de arma, mas não estão em serviço oficial no dia das eleições, não poderão votar armados. Eles precisam deixar a sua arma no seu local costumeiro, em segurança, e se dirigir até a sua sessão eleitoral sem a arma, sem estar armado. Uhum. Porque não é possível entrar armado em uma sessão eleitoral. E a respeito do celular, a grande questão é que o celular hoje em dia não é apenas um telefone celular. Ele também tem câmera, tem gravador, tem filmadora. E é preciso se garantir o sigilo do voto, que é um direito do cidadão, ele é preservado na Constituição e também em muitas leis de parça, garantindo o sigilo do voto. Então, por isso que não é possível se entrar numa sessão eleitoral, especialmente na cabine de votação, utilizando o celular. Ao lado da mesa onde vão estar os mesários, vai haver uma mesa em que será possível deixar o telefone celular para que o eleitor se dirija até a cabine de votação sem utilizar o telefone celular. Isso é muito importante porque garante o sigilo do voto e não deixa qualquer dúvida de que a cabine de votação é um local privado e que somente o eleitor estará lá sem nenhuma testemunha, sem nenhuma gravação.
Uhum. E mesmo que a pessoa falar que vai entrar ali na cabine de votação com o celular no bolso, também não pode?
Também não pode. Nós contamos com o bom senso das pessoas em que atendam às orientações dos mesários. Os mesários são pessoas voluntárias que estão contribuindo com o processo eleitoral e não merecem nenhum tipo de discussão ou de desavença nesse momento. Por isso nós contamos com o bom senso das pessoas, que elas respeitem a legislação, deixem o telefone celular na mesa ao lado e se dirijam à cabine de votação sem utilizar o aparelho.
Em caso de recusa, magistrado, do eleitor não entregar o aparelho para o mesário, não deixar ali do lado para poder entrar na cabine, o eleitor pode ser proibido de votar? Ele pode ser retirado da cabine de votação?
Olha, eu não acredito que vai chegar a esse momento, porque o estado do Paraná tem historicamente uma população muito evoluída, muito culta e que respeita as normas. Não vejo que nós chegaremos a esse ponto, mas aquele que desobedecer às orientações estará sim sujeito a uma ocorrência e a anotação na ata da sessão eleitoral.
Uhum. O eleitor pode pedir ajuda também do mesário?
O mesário ele deve sempre respeitar o sigilo do voto, então a ajuda é sempre feita à distância, com alguma orientação, mas no momento da urna mesmo o que conta é a intimidade do eleitor, a cabine de votação e a urna eletrônica.
E, magistrado, não é obrigatório apresentar o título de eleitor para votar?
Não, não é obrigatório. O título ajuda muito porque ele consta o número da sessão eleitoral em que vai ocorrer a votação. Mas, se o eleitor não tiver de posse do seu título, qualquer documento com foto é válido para se votar no dia 2 de outubro.
Uma outra pergunta também que muita gente se faz, né? A pessoa pode votar com uma camiseta do seu candidato ou um boné que ela pode estilizar ali, colocar o nome do candidato e entrar na cabine de votação, né, com uma camiseta característica ou um boné, magistrado?
Essa pergunta é muito importante porque no dia da eleição não é possível fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral.
Uhum.
Mas, por outro lado, é permitido aos eleitores fazer uma manifestação silenciosa e isolada no dia da votação. Por exemplo, ela pode ir votar utilizando uma camiseta da cor do seu partido político. Também ela pode utilizar um adesivo do candidato e se dirigir até o local de votação. Mas essa manifestação isolada e silenciosa não permite que esse eleitor fique circulando no local de votação depois de ter votado ou antes de votar, circulando necessariamente, ostentando essa propaganda com outras intenções. O que é permitido é essa manifestação isolada e silenciosa, como liberdade de expressão no dia da eleição, mas não que ele ostente essa propaganda para outros fins.
Ela pode votar silenciosamente e se retirar do local, mas ela pode ir com carro adesivado, adesivo no corpo e também camisetas da cor do seu candidato ou do partido escolhido.
Exatamente. E o carro pode estar adesivado porque os candidatos não são obrigados a retirar a propaganda no dia da eleição. Quem tem um adesivo no carro pode ficar com o adesivo no carro. Quem tem um adesivo na janela da sua casa pode deixar o adesivo na janela. Inclusive, os candidatos não precisam tirar do ar as suas páginas de internet ou as publicações que foram feitas em redes sociais. Tudo isso pode ficar no dia da eleição, que acaba sendo como um patrimônio dos eleitores, para que eles possam consultar sobre propostas, sobre eventuais discussões que aconteceram na internet. Então, por isso, isso não precisa ser retirado. Mas se o eleitor vai votar com o carro adesivado e permanece com aquele carro estacionado na frente do local de votação por muito tempo, além do tempo dele se dirigir à sua sessão eleitoral e realizar o voto, isso pode caracterizar algum tipo de infração no dia das eleições. Por isso que deve ser exatamente para o tempo de votar e deixar o local de votação.
Uhum. Quem, por exemplo, presenciar, né, um carro ali por muito tempo ou presenciar uma propaganda irregular, alguém que esteja do lado de fora, né, ali tentando fazer uma propaganda irregular, como deve proceder, magistrado?
Isso é interessante porque a legislação eleitoral existe para garantir um mínimo de igualdade entre os candidatos. Por isso que, havendo um descumprimento das normas, é preciso haver uma denúncia para que seja garantida essa igualdade entre os candidatos. As denúncias podem ser feitas tanto pelo aplicativo chamado Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral para o recebimento de denúncias, ou se for no momento, no calor das emoções, do dia da eleição mesmo, pode ser uma denúncia feita diretamente ao fiscal de prédio. Cada local de votação tem uma pessoa identificada com o crachá fiscal do prédio e essa pessoa é responsável por aquele local de votação e a ela podem ser dirigidas as denúncias no dia da eleição.
Bom, a pessoa que está pronta para votar, mas chega no domingo, o eleitor não consegue ir por algum motivo, não vai poder votar. Como deve proceder no dia da eleição ou para justificar a ausência às urnas, magistrado?
Como o voto é obrigatório no Brasil, qualquer ausência às urnas deve ser justificada. A justificativa pode ser feita no dia da eleição mesmo, se o eleitor estiver fora do seu local de votação, utilizando o próprio aplicativo e-título. Por exemplo, se eu voto em Curitiba e no dia estou em Maringá, eu posso utilizar o aplicativo e-título e ali mesmo fazer a justificativa, porque o aplicativo vai identificar que eu não estou na minha cidade e posso fazer então a justificativa através do aplicativo. Agora, se eu não fizer a justificativa no dia da eleição,
sim,
o eleitor terá 60 dias para apresentar essa justificativa, mas nesse caso vai precisar apresentar documentos que comprove, né, que naquele dia não estava no seu local de votação.
Correto. O que significa, magistrado, voto em trânsito?
O voto em trânsito é uma possibilidade muito interessante que possibilita que alguém vote em outra cidade de maneira momentânea, sem necessidade de transferência do título de eleitor. Por exemplo, se alguém vota em Curitiba e no dia das eleições ela já sabe previamente que estará, por exemplo, em Londrina, ela pode solicitar o voto em trânsito para, naquela eleição, votar em Londrina em todos os candidatos que ela votaria estando no seu local de votação habitual. Também, se ela estiver em outra cidade do Brasil, ela também poderá votar, mas, nesse caso, somente para presidente da República.
Correto. Doutor Tiago, muitas pessoas se questionam também sobre a possibilidade de votar em branco ou anular o voto nas eleições. Qual a diferença do voto em branco e da anulação do voto?
O voto em branco quer dizer que o eleitor não quis fazer a escolha. Ele apenas votou em branco. E o voto em nulo significa que ele não quis nenhum dos candidatos. Tanto que a urna não tem o botão voto nulo, porque o voto nulo pressupõe um número que não existe na urna eletrônica. Mas na prática não há nenhuma diferença do voto branco ou do voto nulo e eles não servem para nenhuma finalidade, para fins de contagem de quem serão os eleitos e também para apuração de qual será o quociente eleitoral. O que conta mesmo é o voto dado em candidatos, votos válidos, e esses serão computados, inclusive para a escolha do cargo do Poder Legislativo.
Então, não há diferença entre nulo e branco para o resultado das eleições?
Nenhum. Inclusive, não há uma fake news, uma notícia falsa, Patrícia, muito comum, que diz que se metade das pessoas votarem nulo, uma eleição será anulada. Essa notícia é falsa, não tem nenhum cabimento, nenhuma previsão legal nesse sentido. O que talvez tenha dado origem a isso é uma previsão no Código Eleitoral que diz que quando metade dos votos de uma eleição forem considerados nulos, haverá uma nova eleição. Mas essa consideração de nulo é quando há um reconhecimento pelo Poder Judiciário de um abuso por abuso do poder econômico ou abuso do poder político em que há uma condenação e perda do mandato, e não decorrente de votação das pessoas com votos nulos. Por isso que é recomendável que as pessoas votem de verdade nos candidatos, porque é essa decisão do eleitor que vai fazer diferença no resultado da eleição.
Correto. Agora, se o eleitor optar, magistrado, por anular apenas um dos cargos, por exemplo, ele vai votar para presidente, senador, mas não quer votar para deputado federal, deputado estadual, isso pode?
Sim, é possível. São eleições independentes e para cada cargo deve-se digitar o número do candidato, se quiser votar em branco, se quiser votar em nulo também é possível, e após cada eleição há o botão confirma, que leva o eleitor para a próxima candidatura. Então são eleições independentes e o eleitor pode tomar a escolha que quiser para cada candidatura.
Uhum. O senhor falou há pouco, né, com relação a fake news. Nessas últimas horas, antes do pleito, pode ocorrer muita fake news nesse momento, magistrado?
Olha, fake news, notícias falsas, não é novidade, não foi dessa eleição, nem da última. É algo que acontece já há muitos anos, desde a época das eleições analógicas, das eleições das votações de papel. É preciso que os eleitores tenham muita consciência e saibam discernir do que é uma notícia falsa, do que é uma notícia verdadeira. Porque a notícia falsa, ela tira do eleitor a concepção da realidade. Isso pode levar a conclusões precipitadas em relação ao seu voto. Por isso que é importante que as pessoas confiram, de fato, a origem de uma notícia e que elas não compartilhem. Porque ao compartilhar uma notícia, o sujeito empresta o seu prestígio àquela notícia que foi compartilhada. Por isso que essa responsabilidade pelo compartilhamento também é muito importante. A Justiça Eleitoral, pensando nisso, criou o site Gralha Confere. No Gralha Confere, o eleitor consegue ter informações fidedignas a respeito do processo eleitoral. O Gralha Confere não entra em disputas de candidatos. Ela apenas analisa notícias que envolvem a Justiça Eleitoral, protegendo o trabalho feito pela Justiça Eleitoral e também todas as informações verdadeiras a respeito das eleições.
Uhum. Magistrado, além da questão das fake news, nós temos aí todas as atenções voltadas, né, para o pleito, claro, mas também há as divergências políticas entre os cidadãos, tanto em redes sociais como até dentro das próprias famílias. O senhor acredita que o pleito vai transcorrer de forma tranquila? Como está a segurança nesse sentido?
Será muito tranquilo porque a Justiça Eleitoral se preparou para isso. Há forças de segurança postas em todo o estado do Paraná para garantia da segurança do pleito. A Justiça Eleitoral treinou todos os 100 mil mesários voluntários para as eleições e também fez os testes nas urnas eletrônicas. Nós temos 8 milhões e 500 mil eleitores praticamente no estado do Paraná. Nós não temos na história das eleições grandes conflitos aqui no estado do Paraná e essa eleição não vai ser diferente. Será tudo de forma pacífica e tranquila, assim como planejado.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada e deixar o senhor à vontade para suas considerações finais agora.
Muito obrigado, Patrícia. Convido os eleitores a acessarem o portal da Justiça Eleitoral chamado Divulga Grande Contas. Ela é uma divulgação de candidaturas e contas. Nesse portal, os eleitores vão encontrar informações sobre os candidatos, inclusive sobre os gastos durante a campanha eleitoral. Quem é que está patrocinando aquela candidatura, quais são os gastos que o candidato fez, e também há o arquivo de todos os documentos que envolvem a candidatura, como o plano de governo e diversas outras informações dos candidatos. O portal chama Divulga Grande Contas e pode ser acessado através da página da Justiça Eleitoral, seja do TSE ou do TRE Paraná, ou basta digitar essa expressão no Google, que é o primeiro link que aparece.
Muito bom. Obrigada novamente pela sua entrevista, magistrado.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Tiago Paiva dos Santos. Ele é juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e nós falamos aí sobre as principais dúvidas e questionamentos nesses últimos momentos antes da eleição no dia 2 de outubro. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.